Bom, Paulina, agora é contigo, com a Olivia e com a Begonha, porque vamos à edição semanal do Visto. Bom,
isso mesmo. Buenos dias. Hoje num formato um bocadinho diferente, porque vai ser mais curto e estamos a antecipar a hora que geralmente fazemos o Visto de Fora. Mas vamos então, mesmo com esta emissão do 3 por Todos a percorrer o país, não podíamos deixar de ter, claro, o Visto de Fora. É o espaço em que debatemos os principais temas da semana, com o Begonha Nigas, o Olivia Bonamici, hoje conduzido pela Anabela Góis. Bom dia a todos, vamos a isso, meus amigos.
Bom dia.
Muito bom dia. Vamos lá então, mas gostava desde já de ouvir a Begonha e o Olivia sobre esta nova maratona de rádio solidária em que se aventuraram às 3 da manhã. Como é que te parece que está a correr, Begonha, num país em que a pobreza e a solidão de tantos idosos é de facto um problema tão grave?
Primeiro, parabéns às nosas colegas. Maravilloso. Os que somos de radio, que sabemos o que facer radio, son unha forza da natureza, unha salva de palmas. Os nosos ouvintes teñen de perceber que o que están a facer é maravilloso. É radio en vivo e en directo. E iso que é tan necesario neste momento no que há persoas idosas nunha situación crítica, e é unha maneira de alertar tamén aos portugueses e a todos nós da necesidade de cuidar os nosos maiores, as persoas que son os maiores,
meninas,
as pessoas
tu,
de mais idade.
E tu, Olivier?
Hã? O que é que acham da nossa espanholita, que ela acabou de dizer? Olha, agora não me estão a ouvir. Chegaram
a já lá vamos. E tu, Olivia,
estávamos a ouvir tudo. Sim, e obrigada, Begonha, porque concordamos contigo também.
Obrigada. E tu, Olivia, como especialista em grandes voltas, já não temos o João Almeida no giro, mas temos esta volta a Portugal da Ana, da Inês e da Joana com grande significado.
Nada a acrescentar à relação à Begonha. Eu sim vou acrescentar um S. Ela diz maravilhoso. Maravilhoso!
Eu sou tão ibérico!
Maravilhoso seu coração! Ora bem, daqui a pouco vamos então retomar o 3 por Todos, mas para já vamos a este Visto de Fora em versão reduzida, como disse. Deixem-me só lembrar que é um programa que fazemos aqui todas as semanas em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. A guerra na Ucrânia fez esta semana 3 meses e parece estar para durar. Aos olhos do Ocidente, será que estaremos a começar a encarar esta guerra como uma rotina? Há esse risco, Begonha?
Sem dúvida. Acho que nos está a acontecer a todos. Eu tento que não me aconteça. E olhar, precisamente eu falava em casa com o meu marido ontem. Estávamos a ver as notícias e eu estava a dizer, isto está a se enquistar. Quando algo se enquista, é dizer, fica como um quisto, não é? Que fica, xa como rotina, mau, muito mau, porque não vemos avanços, porque se estamos a pensar, e os nossos políticos se estão a pensar no próximo ano, nos próximos meses, então, mau, isto é para durar e para permanecer, não sei o que acha, Olivier.
A ofensiva russa concentra-se cada vez mais e de forma mais violenta no Donbass, no leste do país. Olivia, se Putin conseguir conquistar este território, pode considerar-se satisfeito e iniciar negociações sérias para o fim da guerra? Ou será que o líder russo vai querer ir ainda mais longe?
Eu diria que tudo indica neste momento que estamos perante uma guerra longa, não é? Por duas razões. Primeiro, porque a Rússia, tirando Mariupol, não conseguiu nenhum objetivo, tirando Mariupol. E do outro lado, temos uma Ucrânia que, claro, que não quer um cessar de fogo com as condições dos russos. E depois, por trás disso, e tem falado pouco, mas enfim, há esta guerra que eu considerei a guerra da independência da Ucrânia, que era claramente tornar-se independente em relação à Rússia. E li esta semana uma frase que eu considero magnífica de um escritor ucraniano que diz o seguinte: sem objetivo, o povo é apenas uma massa. Mas quando o objetivo é a liberdade, a massa torna-se um povo. E é exatamente isto, esta sede de liberdade que os ucranianos têm, que, na minha opinião, também vai fazer com que a guerra seja longa.
Isso vai arrastar, não é? A situação de guerra na Ucrânia é um dos motivos que levaram agora a Comissão Europeia a propor o adiamento das regras de estabilidade orçamental por mais um ano. É uma medida importante, Begonha, o que é que te parece? Ou pode levar alguns países, como é o caso de Portugal, a relaxar no rigor financeiro?
Eu diria que é uma medida necessária. Por quê? porque esta guerra, evidentemente, como acabamos de dizer, Olivia e eu, todos achamos que vai ser longa. Como é que estamos nos nosos países? En países como España e Portugal. E no resto, non é? Como estamos neste momento? Com a crise económica, os presos a subir, estamos a ter todo xa efectos inmediatos. Portanto, é normal que a Comisión Europea propoña este adiamento das regras de estabilidade orçamental. Mas claro, depois vamos ter de pagar. É como se tu tens unha casa e deixas de pagar o crédito habitação unha temporada, depois vas ter de pagar igual, e ás veces con máis xuros. Portanto, é bom para agora, depois as consecuencias non sabemos quais é que van ser.
Olivia, será un risco para os países máis endividados?
Sim, um risco, mas não significa. Bruxelas, na minha opinião, tomou uma boa decisão. Portanto, é apoiar de facto as pessoas, não é? Os Estados, não é? Para dar uma margem aos Estados, não é? E sobretudo, eu diria agora, que é não gastar à toa, mas sobretudo agora, que seja Portugal, outros países da Europa, que é concentrar a ajuda nas pessoas mais desfavorecidas. Para mim tem sido um erro, neste momento, de alguns países, que é dar desconto a toda a gente, por exemplo, na gasolina. Não. Mas porquê que toda a gente tem que ter desconto na gasolina? Claro que não. Porquê que toda a gente tem que dar desconto para ser apoiado para lutar contra a inflação? Claro que não. Os esforços têm que ser absolutamente feitos nas pessoas que mais precisam. E, por exemplo, recentemente, Boris Johnson tomou algumas medidas assim, que eu acho interessante. Não podemos considerar que uma pessoa que tem um ótimo ordenado possa ser ajudada da mesma forma que uma pessoa que não tem.
E a verdade é que parece que os problemas não têm fim. É a guerra na Ucrânia que não abranda, a pandemia que volta a agravar-se e agora até a chamada varíola dos macacos que não para de alastrar. A vida continua begonha, mas realmente não está fácil.
Não está nada fácil. A preparar o programa aos minutos, eu estava a ver os casos de variola dos macacos, que para nós é varicela dos monos, não é? Na Península Ibérica levamos 142 casos xa. E dizer, somos líderes por desgraça.
Aliás, na Europa, aliás, nisto, está a ter muitos casos, não é?
Muitos casos, mas na Península Ibérica é onde mais casos há.
E Espanha teve aumentando... o primeiro caso numa mulher, não foi?
Sim, exatamente. Hoje já podemos ver na imprensa como está confirmado. E, portanto, isto está-se a transmitir rapidamente e devemos ter cautela porque está o mundo como está, não é? Temos pandemia, mas estamos a ter estes casos que acho, a mim preocupa-me bastante isto, sem dúvida.
E em Franha, em França, Olivier?
Em Franha. É bem-vindo em Franha.
É tipo que horas são? Um quarto panhonha.
Precisamos de café português.
Tu és maravilhosa.
Bom café.
Como é que em França estão então a ser encarados estes novos surtos de Covid e da varíola dos macacos?
Com ligeira preocupação, mas uma vez, mas não muito, uma vez que estamos no visto de fora, isto é engraçado esta pergunta, porque eu vou-te responder de outra forma, é que isto é interessante do ponto de vista cultural, que eu vivo aqui há 20 e tal anos, é que em Portugal, culturalmente falando, fala-se muito mais deste tipo de coisa do que em França. É super.
Mas este tipo de coisa, as doenças?
Este tipo de coisa, eu digo este tipo de coisa, sim, mas fala-se muito mais, mas não tem nada a ver. Ou seja, a situação em França é tão é igual aqui, não é? A varíola dos macacos, o Covid, etc. Mas o que é super interessante para as pessoas entenderem em casa, às vezes são questões culturais, e aqui em Portugal, de facto, há muitas notícias, mas muitas sobre as questões de saúde. E em França, culturalmente, há muito menos. É interessante.
Mas acho que o que acontece em Portugal, e os nossos ouvintes gostam de saber, é que como há muitos mais programas informativos, temos os canais informativos, por exemplo, da SIC Notícias, RTP, sim, agora CNN Portugal, que realmente estão a bombar e estão todo o dia com informação detalhada das coisas, da guerra, de doenças. E nos nosos países, pelo menos en España, ainda que há moitos canais televisivos, son moito máis generalistas, é dizer, falan un bocado de todo e há programas de todo tipo. Portanto, as persoas parece que non están todo o día a ouvir falar da mesma coisa e fican como máis á vontade, é dizer, menos preocupadas. É verdade, uhum. É verdade.
Mas é un facto que França anunciou que vai tornar obrigatória a vacina para a varíola dos macacos a todos os contactos das pessoas infectadas, não é?
Sim, mas sim.
A França e a Dinamarca.
Por enquanto,
também.
Exatamente, sim, mas se estás a ver, por exemplo, ao contar, por exemplo, da questão do Covid, o que é um pouco surreal, é que enquanto em Portugal há um certo receio em relação ao Covid, em França exatamente o contrário. A medida surreal dos franceses é retirar agora a máscara nos transportes. Portanto, ou seja, é por isso que eu acho que é sempre interessante, porque há muitos casos em França, muitos ainda de Covid. Mas a reflexão é exatamente o contrário daqui. Aqui há mais receio em relação a isso. Mais uma vez, eu acho que é uma questão cultural. E em França, exatamente o caminho contrário. Isto é curioso, não deixa de ser curioso.
E em Espanha, em relação à Covid, também há esta libertação, como diz o Olivier, ou estão como em Portugal, que todos os dias ouvimos novos números e atualizações e estatísticas e testes?
Por desgraça, Portugal também tem a liderança disto, não é? E a quantidade de casos que temos neste momento em Portugal está zero, sabemos.
Mas provavelmente teremos mais testagem do que Espanha e França,
sim,
não é?
Sim, mas isso é verdade. Agora que volta às farmácias, não é? Ainda que com receita médica. É verdade, há mais testagem cá. Mas eu também vejo as pessoas como muito mais à vontade. Em Espanha, pelo menos na Galiza, que eu vou continuamente, como sabem, há mais cuidado. Sobretudo nos interiores. Non falo, claro, nos transportes públicos é obligatorio en determinados locais, mas nos interiores há moito, moito máis cuidado en España. É verdade,
A Begoña queria falar ainda do projeto do comboio de alta velocidade de Lisboa a Valença, mas isso é só lá para 2028, ainda falta um bocadinho, não é?
Sim, temos, mas na Galiza se vê com muitíssimo interesse esta notícia, porque o presidente em funções das infraestruturas de Portugal, Carlos Fernandes, comunicou e afirmou há uns dias que para 2028 teremos xa o comboio de alta velocidade, de ser de aquí a 6 anos, será posível, até Valença, que vamos demorar 15 minutos entre Valença e Vigo e menos ou quase uma hora, ou menos de uma hora, entre Porto e Vigo. Será possível? Eu vou pedir a Virgem de Fátima e ao apóstolo Santiago para que seja possível, porque então esse dia faremos uma grande festa no norte de Portugal e na Galiza.
Às 3 da manhã, a pé.
Fazemos um programa, sim.
10h24, lembro que estamos no Visto Fora, um programa que fazemos aqui todas as semanas em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Por cá temos amanhã as eleições no PSD entre Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva. Do que foram ouvindo dos dois candidatos, Olivier, qual é que te parece em melhores condições de reanimar o partido?
Não vou-te dar a minha escolha do coração. eu diria que seja um ou outro, a grande tarefa vai ser algo que o Rui Rio tentou fazer e não conseguiu, que é dar um projeto alternativo claro ao Partido Socialista Português. Isto é complicado, é uma tarefa complicada, muito complicada. Mas, por exemplo, havemos de vir recentemente uma sondagem nas eleições em Portugal. Neste momento, é um partido político, que é a Iniciativa Liberal, não é? Que está na casa dos 10% nas sondagens. 10%. E uma das razões do sucesso da Iniciativa Liberal é que é um projeto alternativo claro. Podes gostar ou não da ideia, aqui não está aqui em causa as ideias da Iniciativa Liberal, mas o projeto, tu sabes o caminho. Tu podes concordar ou não, mas tu sabes o caminho. O Chega é um pouco igual, hein? Ou seja, tu sabes o caminho. O problema do PSD é que tu não sabes o caminho. E é este caminho, não é? É esta tarefa que, na minha opinião, será a tarefa principal do novo presidente do partido.
Begoña, o que é que te parece?
Sim, eu também não vou dizer que é a minha eleição, porque pronto, para nós neste visto de fora, visto de fora. Mas sem dúvida eu fico preocupada como estou a ver a direita não, o PSD em Portugal, não é um partido que poderia realmente aglutinar agora uma quantidade enorme de votos. Não vejo com força estes dois candidatos, não vejo os dois candidatos com a força suficiente, não é? E não estou a dizer exatamente todo o que penso, para desafiar a um animal político como António Costa. Então, isto, sem dúvida, dá margem a partidos, como dizia Olivier, como Iniciativa Liberal, que estão agora a beber e a se aproveitar positivamente de muitos dos votos que chegam precisamente do PSD, sem dúvida.
Na próxima semana comentaremos então o vencedor e a forma como reagiu à vitória e as propostas que tem. Mas um dos temas desta semana foi um estudo sobre as diferenças salariais entre os executivos de topo das maiores empresas portuguesas e os ordenados médios dos seus trabalhadores, uma diferença de 32 vezes. Como é que viste esta realidade, Olivier? em comparação com o que se faz no, em França?
A realidade lá é exatamente a mesma. Aliás, não é por acaso que vocês seguiram um pouco as eleições francesas. Macron era considerado o presidente dos ricos. Porquê? Porque durante o seu primeiro mandato, o poder de compra dos mais ricos em França aumentou 4% e o poder de compra das pessoas mais pobres desceu 0,5%. Portanto, mais ricos, mais 4%, mais pobres, 0,5%. Isto está tudo dito. Agora, a grande questão aqui é ver, em Portugal também, cuidado, é que com a inflação, com a guerra e tudo isso, os preços estão a subir e tudo isso, e como acontece assim, quando tu ganhas 32 vezes mais...
32 vezes é a média.
É a média, exatamente. O problema é
que há pessoas que ganham 262 vezes mais
do que a média dos trabalhadores. O problema, às vezes, é a revolta social. Quanto estás em tempos mais tranquilos, não é? Estes números, estas disparidades salariais sempre existiram e sempre vão existir. Sempre vão existir. Mas a pílula é mais fácil de ingerir. Ela é mais difícil nos tempos atuais.
Begonha, em Espanha passa-se o mesmo. Cá em Portugal a situação é agravada porque os aumentos dos líderes foram dois dígitos, 11%, enquanto a dos trabalhadores andou numa média de 2,7%, mais ou menos.
Sim, eu vi em estúdio e acompanhei o que disseram cá na Renascença ontem, e sem dúvida para mim é muito preocupante. Não acontece em Espanha algo parecido. É verdade que há diferenças salariais, mas para começar, em Espanha o salário médio de qualquer trabalhador é maior do que em Portugal, como sabem os nossos ouvintes, e não há estas enormes diferenças por norma geral. Pode haver uma enorme diferença em alguma empresa en concreto, con unhas características concretas. Por iso, para mí, é preocupante. E o máis preocupante é que as persoas fican caladas aquí e dizer, todo é para dentro, nos comemos todo e as coisas, é dizer, a medida que aumenta máis a crise e todo isto que está a acontecer con a guerra da Ucrania, as diferenzas están a aumentar entre os máis ricos e os máis e as persoas máis vulneráveis ou a clase media. Neste caso é clase media a diferenza salarial. E então isto é precisa mesmo, ou precisábase de facer alguma coisa e de controlar estas grandes diferenzas.
E estas noticias sobre disparidades salariais surgem numa altura em que em Portugal sucedem as greves, em especial no setor dos transportes. Ainda hoje tivemos uma no metro. Logo à tarde vamos ter mais uma nos comboios. Com a inflação a crescer, é normal que haja um aumento da contestação social.
Sim, sem dúvida.
Muito bem, e agora vamos em frente. Está na altura de confrontarmos o Olivier e a Begonha com as excentricidades da língua portuguesa. É o indispensável índice de tugalidade.
Não é assim.
Índice de tugalidade.
Ai.
Ora, muito bem. O Miguel Coelho, a partir de casa, a quem enviamos um abraço, fez uma escolha de uma expressão por acaso que eu gosto. E a Begonha e o Olivia já devem ter ouvido falar, certamente.
Não sei.
É muito conhecido em Portugal. E como temos às 3 da manhã e há vários dias a percorrer o país, vem mesmo a propósito. O que é que significa, Begonha e Olivia, ir num pé e vir no outro?
Como?
Ir num pé e vir no outro.
Significa limpar. Limpar a casa.
Limpar a casa.
Não, não tem nada a ver, Olivier. Não?
Não. Que achas,
não sei,
Begonha?
Mas por lógica, por sentido comum, ir num pé e voltar no outro é... Não sei.
É correr, é correr.
Começar de uma maneira
é ficar com pressa, está com pressa.
Terminar.
Sim. Eu acho que o Olivier está a ter ajudas.
Agora estou aqui.
E a cagando as batuteiras foi o Rui Glória ali do outro lado. Pois é ir num pé e vir no outro, é ir e voltar depressa, não perder tempo. Que é o que nós não podemos também aqui hoje.
Índice de tugalidade.
Uma edição limitada do Visto de Fora em todos os aspectos hoje, nesta sexta-feira, para irmos já até à Vertre com as 3 da manhã. Mas falta o positivo e o negativo da semana e vou começar pelo negativo, Begonha.
Pois o negativo tem a ver com o que falamos há um momento, mas para mim é mesmo negativo, que essa diferença brutal salarial em Portugal e como os que ficam no topo mesmo das grandes empresas e de muitas empresas portuguesas, a diferença não para de aumentar, mais de 11% por cima do salário ou por cima do nível de vida no ano passado. E o resto dos traballadores, non falo só os traballadores co salario mínimo, os traballadores de media en Portugal, están a gañar moito pouco, moito, moito pouco. Acho que sí que se ten de facer alguma coisa. Non podemos ficar calados con isto.
O teu negativo, Olivier?
É um negativo da semana, non é um negativo, é um ponto de interrogação. Vou-vos ler a ementa de um restaurante em Portugal. É um ponto de interrogação. Burreco estufado com ervilhas biológicas, 15 euros. Vazia de vitela grelhada, 20 euros. Filete de robalo e algas, 28 euros. Só que esta é menta exclusiva para cães.
Para cães?
É uma menta para cães. Portanto, é um restaurante...
Meus cães não comem nada disso.
É um restaurante, não é? Normal. Que cria uma menta exclusiva para cães. Filete de robalo e algas, 28 euros. E lombinho de vitela, 38 euros. Eu só coloco aqui... Não é um negativo da semana, o ponto de interrogação.
Mas tinha muitos clientes?
Isto, não sei se há muitos clientes, certo? Mas eu coloco para esta iniciativa, eu não me pronuncio,
claro.
Eu coloco aqui um ponto de interrogação.
Muito bem, o teu positivo, Begonha.
Pois é que estamos a falar de restaurantes, eu vou falar de um restaurante para pessoas. Um restaurante que não tem preços, que não tem preços altos e que é verdade que Lisboa, concordo contigo, está-se a perder bastante e estão a subir muitos preços. Não acontece no resto de Portugal tanto, nas cidades pequenas. Mas há um restaurante que eu estive com a minha família no outro dia, tempo que queria ir.
Desembucha, mulher, qual
e que
é?
Se chama,
já
que se
a ficar
chama Desembucho. A Quinta, e fica muito perto das Tasau de Oeiras, é um restaurante familiar, com cozinha de verdade, com pratos de verdade, com os empregados tradicionais simpatiquíssimos e os preços a conta, onde se come bem, ficas com um ambiente familiar e depois, quando pagas, não levas surpresas, porque o problema ultimamente em Lisboa é que estamos a levar todos muitas surpresas quando chega o momento da conta.
Muito bem. O positivo do Olivier é aquele cabelinho hoje que ele traz. É o chamado...
Ele está muito penteado.
Porquê que esta inveja?
Porque quando saí de casa passaste com o cabelo pela língua da vaca.
Oh. Não, estás muito penteado. Não é normal que estejas tão penteado.
Mas,
isso,
mas porquê que toda a gente compra mentes nos cabelos?
Estás lindo, Olivier.
O teu positivo, Olivier.
O meu positivo é um homem que estava bêbado há 3 dias atrás. Não é por ser bêbado, não é por ficar bêbado. Chama-se Senhor Zé, acho eu. Porque vou chamar Senhor Zé porque eu não o conheço. E há 3 dias atrás, apanho uma conversa de café entre o Senhor Zé bêbado e mais 3 amigos bêbados também.
Os
outros 3 bêbados, os bêbados estavam um pouco alegres demais, mas não estavam completamente bêbados. E os 3 começam a falar da vergonha de, em Portugal, as pessoas não pagarem os seus impostos e falam de algumas minorias que não pagam os seus impostos. E de repente, o senhor Zé levanta-se, naqueles 60 anos, e vai fazer uma frase, devia ter gravado, a dizer: onde percebes, amigos, que quem anda a roubar não são as minorias, é a maioria. São vocês. Vocês são pequenos salgados, diz ele. Porque vocês não pedem fatura quando vão comprar o peixe. Vocês não pedem fatura quando compram o talho. E quem fala, diz o senhor Zé, da maioria que rouba. Uau! Paguei mais um copo, é o homem.
Ficou completamente bêbado.
Ora bem, estamos então no final de mais um Visto de Fora. Meninas, estão preparadas? Esta semana conversamos, ou melhor, todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. E podem enviar os seus comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier Begonha, Anabela,
tchau,
até para a semana. Obrigado. Muito obrigado.
Bem-vindo à semana. Obrigada, e força às 3 da manhã. Força.
E eu já
obrigada, Begonha.
Eu não. Eu sou Begonha, Olivier não existe.
Olivier não vale nada, toda a vida.
Olivier vale tudo. Oh. Tudo.